é mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntarnãoofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente.
As eleições presidenciais não servem apenas para escolher o Presidente da República. Também podem servir para espaços políticos afirmarem a sua agenda, aproveitando o mediatismo eleitoral. Ou para aproveitarem a ausência de outros para tentar ocupar o seu espaço. À esquerda, é o caso das candidaturas de Marisa Matias e João Ferreira, que tentam capitalizar a demissão do Partido Socialista destas eleições e afirmar o discurso do Bloco de Esquerda e do PCP. À direita, é o caso de André Ventura e Tiago Maia, que tentam aproveitar a cooperação institucional de Marcelo Rebelo de Sousa com o governo e o apoio oficioso que António Costa lhe deu para representar parte da direita e afirmar as propostas do Chega e da Iniciativa Liberal. A direita vive nestas presidenciais uma posição singular. O Presidente da República, que tem a sua reeleição garantida, é do seu espaço político. E, no entanto, uma parte dessa direita sente-se órfã. Com um PSD que não se consegue afirmar como oposição e um CDS que definha, esperava que o Presidente cumprisse o papel de oposição. Não o tendo feito, muito menos em pandemia, isto criou um sentimento de frustração numa parte dos eleitores. E é essa frustração que candidatos como Ventura e Maia tentam, de forma distinta, capitalizar. A Iniciativa Liberal foi um dos três novos partidos que entrou na Assembleia da República nas últimas eleições legislativas. Desde então, o Chega teve uma subida fulgurante nas sondagens, enquanto o LIVRE se afundou em confrontos internos. A Iniciativa Liberal ficou a meio termo, com uma subida lenta e, ao que parece, sustentada nas sondagens. Tiago Maia tem 43 anos, é advogado, portuense, ex-militante do PSD, autarca eleito pela lista de Rui Moreira para a Assembleia de Freguesia de Foz do Douro, Aldoar e Novo Gildo. Apesar deste currículo, diz que está fora do sistema. É presidente do Conselho de Jurisdição da Iniciativa Liberal e a sua candidatura parece ter como principal objetivo usar a campanha para afirmar o espaço deste partido. É o meu convidado de hoje numa série de entrevistas que o Perguntar Não Ofende está a fazer com alguns candidatos à Presidência da República. Muito obrigado, Tiago Maia, por ter aceitado este meu convite. É uma figura relativamente desconhecida da esmagadora maioria dos portugueses. Isso não desfavorece nesta corrida? Não fazia sentido a Iniciativa Liberal ter escolhido uma figura com maior notoriedade do que Tiago?
O que a Iniciativa Liberal tem continuamente demonstrado é que é um partido de ideias e as pessoas que têm tido e que têm protagonizado essas ideias não são necessariamente pessoas conhecidas, não é? A estratégia tem sido sempre essa, não é? E o que temos sempre demonstrado...
Sempre homens, já agora... quase sempre homens, já agora, sublinhar isso.
Sim, mas não há aqui nenhuma razão de fundo para isso. Uhum. É quem em cada momento pôde protagonizar as ideias do partido e a visão para o país...
De facto, é verdade que
de facto acontece isso, mas isso acontece na Iniciativa Liberal e em praticamente todos os partidos.
É verdade, o Ricardo Arroja tinha um pouco mais de notoriedade do que os restantes.
Sim, o Ricardo Arroja representava basicamente o que nós queremos: alguém com convicções profundamente liberais e capaz de as transmitir e as protagonizar. A questão da notoriedade é absolutamente secundária desse ponto de vista. E, tal como o Ricardo Arroja, todos os outros protagonistas foram surgindo, o raciocínio sempre foi esse.
A sua função é afirmar a Iniciativa Liberal e as suas ideias. Isto não é uma perversão da função das eleições presidenciais?
Não. O meu objetivo primordial com esta candidatura é um objetivo que é muito presidencial, do meu ponto de vista. É de devolver o poder a quem é o dono, que é o cidadão. E esse é o eixo de ação claríssimo, que é um eixo muito liberal, é um eixo que tem uma raiz de, como raiz valores liberais, mas é um objetivo muito claro de uma função presidencial. Isto pode-se reproduzir em vários aspectos do que deve um presidente fazer.
Mas assume que a sua candidatura foi decidida pela Iniciativa Liberal? Foi decidida...
Não. Esta candidatura foi decidida por mim. Mas, enquadrada numa visão que eu achei necessária e que dentro do partido também achamos necessária, de que este tipo de proposta e este tipo de visão para um exercício de mandato presidencial estivesse presente no boletim de voto.
Que balanço faz do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa?
Acho que foi um presidente que abdicou de o ser, basicamente. É um presidente que praticou todo um conjunto de atos. Eu não critico o estilo. O estilo cada um depende da personalidade de cada um. O que critico é, de facto, ele não ter desempenhado as funções presidenciais.
Em comparação, por exemplo, com Cavaco Silva, acha que Cavaco Silva desempenhou mais essas funções?
Bem ou mal, ele foi desempenhando as suas funções que estão previstas constitucionalmente, seja o de a sua visão do que seria o regular funcionamento das instituições, a sua visão do... No exercício da nomeação de altos cargos de Estado, a visão de cada um.
E isso, mas Marcelo também, não é?
Não, Marcelo tem-se continuamente feito a visão do governo para cada uma destas instituições.
Mas não quer dizer que esperavam que Marcelo Rebelo de Sousa fosse a oposição ao governo como Cavaco Silva?
Não.
É que Cavaco Silva fez exatamente o mesmo em relação ao governo de Pedro Passos Coelho. Não se pode dizer que Marcelo Rebelo de Sousa tenha sido mais cooperante com este governo do que Marcelo foi com Pedro Passos Coelho. Do que Cavaco foi com Marcelo com Pedro Passos Coelho. Onde sentiu essa maior firmeza foi quando o governo passou para a esquerda. Portanto, a minha pergunta é se esperavam que Marcelo fosse a oposição de direita a este governo.
Quem nomeou pela primeira vez a geringonça? Foi Cavaco, não é?
Deve-se lembrar
do papel constitucional.
Não tinha outro remédio, não podia deixar de fazer. Lembra-se o que. Não podia marcar eleições, portanto.
Pronto, mas independentemente das ponderações de Cavaco, eu estou a concorrer num panorama atual em que o incumbente é Marcelo Rebelo de Sousa, não é? E a minha visão do exercício do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa é muito crítica e achar...
Acha que ele foi conivente com o governo?
Acho que foi plenamente conivente e com um objetivo, o objetivo que eu penso, ou melhor, a razão para isto, o fundamento para isto é basicamente o objetivo pessoal dele de assegurar uma reeleição. Eu penso que ele queria ter uma reeleição de apoteótica. A pandemia acabou por trazer aqui um fator e se calhar ele já diminuiu essa expectativa.
Mas continua a ter altíssimos níveis de popularidade.
Mas ele acalentou essa esperança e, portanto, foi essa a estratégia desenvolvida. Marcelo foi eleito e, a partir do primeiro dia da tomada de posse, deixou de ser presidente e passou a ser candidato presidencial durante 5 anos.
Ficou espantado com o apoio oficioso que lhe foi dado pelo António Costa?
Não fiquei espantado. Acaba por ser a paga do todo o trabalho ou todo o apoio expresso ou implícito por ação ou por omissão que Marcelo tinha vindo dado a este governo de Costa, não é?
Falemos um pouco da pandemia. Ela tem sido, em muitos países, uma forma de fortalecer os poderes repressivos dos Estados. Pensa que corremos o risco do Covid banalizar a ideia de um Estado autoritário?
Penso que estamos a assistir a essa deriva, não tenho dúvidas disso. E, portanto, quando eu lhe referi inicialmente que o meu objetivo primordial com esta candidatura é devolver o poder ao dono dele, que é o cidadão, é também pensando nisso, por exemplo. Não é? A atual deriva autoritária é precisamente o processo inverso que está a ocorrer. O poder estar a ser retirado do cidadão, o seu poder de circular, por exemplo, nas ruas, a sua capacidade de o fazer, quer dizer, e se encontrássemos um racional para isto, não é? Se no fundo estivéssemos com isso a tentar assegurar de forma evidente e fundamentada e proporcional o direito à saúde das pessoas.
Acha que não estamos?
Acho que não está demonstrado. Continuamente, quando ouvimos a apresentação de novas e mais novas medidas sobre a combate à pandemia, o que nunca ouvimos de nenhum ator político é o porquê.
Nós estamos a gravar a 9 de novembro. As pessoas às vezes ouvem isto com grandes distâncias. Como presidente, teria decretado este estado de emergência?
O decreto, tal como eu conheço já neste momento, acho demasiado amplo. Demasiado amplo e de novo, não sustenta as razões para de definir determinadas medidas em algum racional de fundamento. A preocupação é essencial. Há aqui deveres de precaução que devemos ter. E naturalmente, mas o dever de precaução que um presidente deve ter quando falamos de direitos, liberdades e garantias é assegurar-se que os direitos, liberdades e garantias, na dúvida, sobre se há dúvida se ele deve ou não ser limitado, na dúvida, um presidente deve garantir que ele não é limitado. E quando falamos de limites, também falamos da medida dos limites que devem ser feitos.
Que excesso é que acha que existe neste se quiser dar algum exemplo de algum excesso?
Não, vamos lá, nós...
Que existe neste estado de emergência.
Vimos estas medidas, a regulamentação do que resulta deste estado de emergência, saiu ontem. Uhum. Saiu ontem.
Sim, estamos a falar
saiu ontem, perto da meia-noite. Mas o que nós vemos ali, e era algo que já estava sendo anunciado, é, por exemplo, a medida de limitação de circulação nos fins de semana a partir das 13.
Recolher obrigatório, não é?
Recolher obrigatório, com um conjunto de exceções que depois também... tornam tudo mais difícil.
Ajudam à confusão, sim.
Porque vamos lá ver, porque a dado momento, e isto foi ainda mais patente no confinamento que tivemos antes, no confinamento claramente ilegal e constitucional, mas que tivemos antes no, por ocasião do fim de semana do 1 de novembro. Não é? Uhum. Quando se cria determinadas limitações, que são objetivamente limitações à liberdade de circulação, que é um dos direitos, liberdades e garantias essenciais dos cidadãos, mas depois cria um conjunto de exceções. O que é que se está a fazer? Está-se a dizer, as autoridades vão agora controlar toda a gente. As autoridades vão ter que mobilizar-se, mover recursos, esforços, pessoal, para controlar as pessoas que estão a circular. E fazendo isto, e há custos de oportunidade. Vão estar a deixar de fazer outras coisas, claramente. Não é? E o que é que vão estar a fazer? Vão estar a controlar pessoas que estão a fazer a sua vida... E, portanto, vão estar a verificar, ok, esta pessoa está a ir trabalhar.
Acho que há um risco de arbitrariedade.
E 99% das pessoas vão estar a fazer isto. Não é? E, objetivamente, estamos a causar disrupção total na vida das pessoas, porque estão a ser paradas, está a haver limitações e atrasos na vida das pessoas, as próprias autoridades estão a ter-se confrontadas com o facto de terem que fazer este nível de controlo e terem que deixar de fazer outra coisa qualquer, não é? Para quê? E depois, isto a dado momento também parece, qual é o racional para isto? O racional foi apresentado num gráfico tipo queijo, ou suposto racional pelo Primeiro-Ministro, em que ele sustenta que 68%, se não estou em erro, uhum, das infecções derivam do contacto social e familiar. E a solução que ele apresenta para isto é limitar a capacidade de circulação das pessoas. Não, isto parece-me que, no fundo...
É a ideia de evitar... Do que eu percebi, almoços e jantares ao fim de semana, que são aqueles que geralmente são os almoços e jantares de família alargada, do que eu percebi.
Os almoços e jantares ocorrem em casa, não é? Nos agregados familiares.
Pois, o que eles dizem é que há um almoço e jantares aos fins de semana que não,
não, mas ninguém disse isso.
Da família alargada. Pois eu próprio também
ninguém
não
disse
bem.
Isso. O Daniel está a especular e só nós só podemos especular, porque ninguém disse isso, nem explicou o racional. Ninguém disse isso. Temos todos a especular com base nestas...
Pensa que o Presidente da República tem sido omisso na defesa da Constituição da República durante a pandemia?
Sem dúvida nenhuma. As limitações à circulação ocorridas Eu não estou agora a falar destas do estado de emergência.
Sim, sim, sim.
Estou das ocorridas no fim de semana anterior. Uhum. Foram patentemente inconstitucionais, não há dúvidas nenhumas disto. E, de novo, também, sem nenhum tipo de racional, algum tipo de fundamento que justifique o porquê que, de facto, isto é tão importante para a proteger a saúde das pessoas. Também é um direito que está previsto constitucionalmente o de as pessoas poderem garantir a integridade da sua saúde. Mas não há nenhum tipo de fundamento. E foi patentemente constitucional. Marcelo esteve... Apareceu tarde em umas horas a falar de recomendação agravada, mas a verdade é que não remeteu aquilo ao Tribunal Constitucional, como poderia fazer.
Isto resolvia-se com uma lei, há pessoas que têm defendido isto, juristas, é jurista Sim. também, que com uma lei própria que enquadrasse os limites dos poderes do Estado em caso de pandemia, que isto poderia ser resolvido sem estar permanentemente a recorrer ao estado de emergência e tendo enquadrado de alguma forma o que acha, concorda com esta ideia ou não?
As situações excepcionais já estão previstas constitucionalmente. É preciso.
Muitas pessoas dizem que a Constituição não foi pensada para, por exemplo, a existência de uma pandemia. Ou seja, não, o que é estranho, porque as pandemias não são uma novidade, não é?
Não são.
Não são uma coisa nova na história da humanidade. Não,
os protagonistas é que. O que eu penso é que os protagonistas não usam os instrumentos ao seu dispor de forma adequada e proporcional e respeitando o equilíbrio que tem que haver de preservação dos direitos, liberdades e garantias, sempre tendo em conta que, quando é necessário uma resposta de emergência, a situação está prevista constitucionalmente. Agora, não tem que ser por vias proporcionais, adequadas, e é isso que nunca é demonstrado.
Aceita a ideia que é preciso, para combater a epidemia, é inevitável limitar as liberdades dos cidadãos. É inevitável, não é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E a minha pergunta é se não há uma certa ingenuidade na ideia de que podemos garantir o conjunto das liberdades e se não ter um preço em perda de vidas.
Há coisas que, pronto, de novo, também não foram explicadas, mas aí eu consigo intuir um racional muito mais rapidamente que surgem deste decreto, que é, por exemplo, o de implementar o controlo de temperaturas e a realização de testes em determinados contextos. Isto é uma efetiva limitação à liberdade das pessoas.
No caso das temperaturas, bastante leve, não é?
Sim.
Não, mas deixa de ser, evidentemente, mas é leve. Bem mais leve do que não deixar as pessoas circular, por exemplo.
Sim, mas é. E aí eu consigo intuir um racional, apesar de novo, ninguém ainda ter vindo explicar. Nenhum dos protagonistas políticos, eles só falam em medidas e como as vão fazer, mas ninguém as explica.
Uma das possibilidades previstas num estado de emergência é a requisição de serviços privados, incluindo, imagina-se, os da saúde. Não está definido, mas é evidente, aliás, essa é a principal preocupação, parece-me a mim. Defende esta possibilidade seja contemplada ou não? Aquilo a que podemos chamar, para simplificar, requisição civil de porque há as duas possibilidades, mas a negociada não tem...
Sim,
a negociada não tinha que estar no estado de emergência.
Sim, a requisição civil tem mais a ver com os recursos humanos, no fundo, com os trabalhadores, não é? Mas,
claro,
sim,
claro.
Mas eu, não fugindo à sua questão, que tem a ver com usar os meios...
Porque aquilo está lá, evidentemente, para a necessidade de o fazer sem ser por via negocial, porque por via negocial não é preciso, não é? Não precisa de estar no decreto do estado de emergência.
Não, a questão, e colocou a questão da forma adequada, é porque é que em 9 de novembro, se não estamos a ver, hoje,
sim,
hoje
9 de novembro, exatamente.
Porque é que no dia de 9 de novembro, sabendo que já há 8 meses estamos a enfrentar esta pandemia, porque é que esse acordo ainda não foi feito?
Mas já... Não acha que... Porque está a falar de um acordo, mas imagino que defende, como defensor dos contribuintes, que defende que o Estado deve proteger o dinheiro dos contribuintes. Um acordo implica um pagamento.
Claro.
Aliás, a própria requisição civil...
A requisição civil implica um pagamento.
Implica um pagamento. Ninguém, aliás, não está nunca em debate. A diferença é quem é que define. É um acordo num momento de enorme dificuldade da pandemia... não preciso de explicar, os preços de mercado disparam porque o Estado está necessitado, não é? Se há necessidade de procura, é normal
mas
que os preços disparem.
O Estado está necessitado porque não negociou.
Não, mas a minha, talvez porque a questão de ter um instrumento, a minha pergunta é, se não considera que a possibilidade de existir uma, a possibilidade de existir uma requisição civil, essa possibilidade pura, dá ao Estado um poder negocial junto dos privados que favorece o contribuinte.
A questão é que não é o Estado, ou melhor, não é o Governo que, em linha final, definirá a compensação devida em termos de requisição civil. Porque se um privado, neste contexto, num contexto em que, por exemplo, se calhar, como não foi negociado a tempo, as possibilidades de responder às necessidades que o Estado lhes vai exigir implica gastos internos mais que não iria ter se isto estivesse planeado e devidamente escalonado. Acredito. E quem vai definir no final, se um privado não se estiver satisfeito, vão ser os tribunais que terão que apurar estas questões.
Como sabe, a existência do Estado. Isso não é verdade, porque havendo o Estado de emergência, não serão os tribunais, porque o Estado está protegido. É exatamente o Estado. O facto de estar no Estado de emergência dá um poder ao Estado de requisitar civilmente.
A justa compensação em qualquer um cenário será, no limiar, definida judicialmente, se alguma parte não estiver satisfeita.
Mas percebe que, apesar de tudo, isto dá um poder negocial ao Estado completamente diferente do Estado deixar que sejam os privados a definir o preço.
Não, mas a questão não reside no poder negocial.
Imagino que acredita que os privados procuram o lucro e, portanto, não se limitam a ser agentes simpáticos e altruístas que querem só ajudar a comunidade. Procuram o lucro, são empresas, é natural, é a sua função. E que, no momento de necessidade,
para obterem lucro, os privados procuram também eficiência, organização, planeamento.
Ou a pura necessidade do cliente por não haver.
Não, mas procuram público. Tudo isso faz parte. Tudo isso são fatores que fazem parte da estratégia de uma empresa. E naturalmente, quando a necessidade surge de um dia para o outro, é muito diferente de quando a necessidade é pensada com tempo, com meses de antecedência. E é negociada e falada com quem?
Nunca poderia fazê-lo com menos de antecedência, porque não sabia, à partida, as suas necessidades. Não sabia a evolução da pandemia, não há como saber a evolução da pandemia, nem quais vão ser...
Não. Há como saber de que vou necessitar desta capacidade instalada, vou necessitar dela, independentemente de saber se depois vai ser na medida 10, 15 ou 20.
Onde? Não sabem onde, portanto não sabem com quem. As empresas não estão todas nos mesmos sítios.
Daniel,
portanto...
podemos entrar aqui num ping-pong geral porque o Daniel também está a especular nessa matéria.
Não sabem onde, não estou, há meses não se sabia se este pico ia ser no Norte ou ia ser no Sul. Está a ser no Norte, já foi no Sul, noutra altura, e portanto não se sabe à partida onde é que o Estado vai ter necessidades. Que hospitais privados, por exemplo, precisa? Porque os hospitais privados não estão todos
mesmos sítios. Mas o Daniel está a presumir que ele já tinha que contratar X internamentos com as pessoas? Não, tem que contratar. Necessitando de vocês, vamos negociar isto.
Está protocolado. A questão é se os privados, com os preços protocolados que existem, não são obrigados à partida a aceitá-los no momento em que a aflição seja maior.
Daniel, o que lhe posso dizer é o seguinte: eu manifestamente não me estou a candidatar a Ministro da Saúde.
Está bem, mas é impossível não falar.
É a primeira coisa que eu lhe posso dizer. Podíamos continuar com esta conversa, claro, não haveria problema nenhum quanto a essa matéria, mas o que eu lhe posso dizer é: estamos a 9 de novembro e o Governo só hoje se lembrou de que ia precisar dos privados. Para mim, isso é incompreensível.
Acredita que sem o Serviço Nacional de Saúde Público teríamos conseguido responder a esta pandemia?
Não. O Serviço Nacional, ou seja, toda a capacidade hospitalar...
Não é isso? Isso eu percebo. Eu pergunto é se a capacidade hospitalar, o Sistema Nacional de Saúde, que inclui públicos e privados. A minha pergunta é, sem o SNS público...
Não, mas o SNS faz parte de qualquer sistema. Faz parte um sistema em que o Estado detém hospitais públicos. É um sistema que a Iniciativa Liberal defende.
Defende que existe um SNS público.
Não, defende um sistema.
Em que o prestador é o Estado.
Defende um sistema de acesso à saúde.
Não é isso?
Que inclua todos e quaisquer prestadores de saúde.
E a minha pergunta é: se defende que exista um prestador, que o Estado seja ele próprio prestador de saúde?
Eu basta-me olhar para o lado e perceber as realidades dos países que implementam a visão que eu teria para o acesso universal aos cuidados de saúde, não é? Que é isso que se pretende, a Iniciativa Europeia pretende isso, uhum, que os cidadãos tenham acesso universal aos cuidados de saúde, mas noutro sistema, que existem e que aliás é, na maioria dos países europeus é o que está implementado, e basta olhar e ver e perceber que há privados de diferentes naturezas, uhum, privados que são empresas, privados que são instituições, privados que são cooperativas, e há públicos. Isso depois o mercado definirá a forma de os ter, e a Iniciativa Liberal, agora não estou, eu falo da Iniciativa Liberal, mas também porque é, que eu, é a minha visão. E eu não tenho nenhum preconceito com quem é o dono do estabelecimento que presta ao cuidado de saúde.
Terá reparado que os hospitais privados tiveram dificuldade em cumprir sequer os deveres para com os seus utentes na primeira vaga. Grávidas com Covid foram enviadas para os hospitais públicos, mostraram-se
foram enviadas porque estavam obrigados a fazê-lo,
não,
porque
é
eles não eram hospitais de primeira linha de cuidados do Covid. Foi decidido pelo governo que seria públicos a fazê-lo.
Estamos a falar de utentes do hospital privado. Portanto, o hospital privado tem um utente com Covid, pode tratar do utente com Covid. Não tem que ser o Estado a pagar, ele pode tratar do governo com Covid. O que decidiram é, se o Estado não paga, eu mando para o público. Portanto,
Não, Daniel, no contexto da pandemia, pronto, eu não vou, de novo, eu não, eu não me estou a candidatar para a Ministra da Saúde.
Mas é impossível não falarmos da pandemia sem...
Eu não me estou a candidatar a Ministra da Saúde de novo, Daniel, mas é verdade, pronto, e aqui temos, está a haver aqui uma dissonância de informação. O meu entendimento... O Daniel diz que não, mas então vamos estar aqui no impasse. O meu entendimento é o que aconteceu nessas circunstâncias é que os privados, porque as pessoas tinham Covid, estavam obrigadas a remetê-las para o Serviço Nacional de Saúde.
As pessoas, de facto de darem positivo por Covid, as pessoas não tinham que ser hospitalizadas, não é? As pessoas que têm Covid, muitas delas, não impede a grávidas com Covid a ter partos no hospital e depois vão para casa, não estão doentes, têm Covid, mas não têm sintomas, não têm que ficar no hospital. Portanto, quando se decide não tratar do parto é porque não se está preparado para ter doentes com COVID, pessoas infectadas com Covid no hospital. Mas eu ainda quero falar um bocadinho de saúde, não é porque seja candidato ao Ministério da Saúde. Não é que é um debate interessante sobre a visão liberal aplicada a coisas práticas. E a minha pergunta é, defende a solução cheque de saúde?
Através de patreon.com/perguntarnooffend pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente.
Daniel, de novo, a visão liberal aplicada ao saúde, pode falá-la comigo, mas objetivamente eu sou presidente do Conselho de Gestão de Partido, eu nem presidente da Comissão Executiva,
eu não
sou deputado.
Então, agora estou-lhe a perguntar assim,
sou o candidato presidencial. Aproveitar o facto de ser o candidato presidencial aqui...
Mas a minha pergunta... Não, está bem, mas tem visões sobre nós aqui...
Sim,
eu
acho que já falámos até amplamente dessas visões. Portanto, não tive problema em falar delas.
A minha pergunta é se defende...
Mas a dado momento, eu penso que estamos aqui a entrar...
Ainda vamos falar de muitos assuntos, temos tempo. A minha pergunta é se defende o cheque-saúde, se defende uma solução tipo cheque-saúde.
Não, como sabe, ou se calhar...
Agora já
sabe,
não estou a falar da pandemia.
Ou se calhar não sabe, mas transmito-lhe. A proposta da Iniciativa Liberal relativamente à saúde é uma proposta que nós chamamos o ADSE para todos, mas isto é um bocado desfreio, um bocado simplista, porque na verdade até não seria um sistema ADSE, seriam vários sistemas similares ao que é a ADSE neste momento, naturalmente sistemas de base pública, não é? Portanto... isso não é tecnicamente um sistema de cheque de saúde. Como
é semelhante, mas não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa.
Mas é semelhante, ou seja, o Estado paga a prestadores privados.
Não, é como a ADSE. A referência mais direta que eu te posso dar é o ADSE. É, é, é o que os funcionários públicos têm neste momento e que continuamente usam, não é?
Sim, sim,
os funcionários públicos são, provavelmente,
que a esquerda violando
quem mais usa os serviços privados de saúde,
sim,
não é?
Que a esquerda violando os seus princípios defende, sim.
Portanto, os funcionários públicos neste país são, provavelmente, quem mais usa os serviços privados de saúde.
E, aliás, foi
através de um sistema chamado ADC, não é?
São quem mais músculo deu aos grupos privados de saúde.
E, pronto, quem pode em Portugal, e agora não falando dos funcionários públicos, quem pode em Portugal, e está demonstrado, tem seguros de saúde, e por alguma razão é porque as pessoas sentem que precisam de aceder aos cuidados de privados de saúde, não é? Só quem não tem o dinheiro para tal, é que está submetida a uma opção única, não é?
Como sabe, as pessoas utilizam o público e o privado conforme as coisas que têm. Se é grave, vão para o público, se é menos grave, vão para o privado. Tem que esperar menos.
Pronto, isso é uma generalização.
Não, quando eu estou a dizer isto, é que isso dá uma grande margem, torna a coisa, o negócio mais. Ou seja, o privado beneficia da existência do público por saber que as coisas mais caras, mais demoradas, mais complexas, o público pode tratar e, portanto, podem-se apetrejar exclusivamente para tratar coisas mais simples.
Mas, Daniel, 90%, agora, isto é uma...
Sim, também.
Quer dizer, é uma porcentagem absolutamente aleatória.
Não sei se conhece aquela piada que, no meio de uma discussão, 87% das pessoas inventam uma estatística.
Sim, sim, sim. Então, eu vou usar os 87%. Pronto. Então, 87% dos problemas que as pessoas enfrentam na sua vida de saúde... São esse tipo de problemas que não são doenças raríssimas ou tudo mais.
Mas consegue compreender que esta complementariedade...
Mas é preciso dar essa resposta de saúde às pessoas, porque se a resposta que as pessoas têm é lista de espera ou consultas canceladas ou cirurgias canceladas, isto não é uma resposta para as pessoas.
Tem consciência que essa complementariedade acaba por ser muito cara ao Estado, não é? Porque o Estado fica com o que é caro. E qualquer penoso.
Mas não há uma complementaridade neste momento. A concepção atual é precisamente de um sistema que não é complementar, que não usa, como na Alemanha, toda a capacidade instalada e dá essa opção aos cidadãos.
É a minha última pergunta sobre saúde, depois para mudarmos de assunto. Portugal tem o 22º melhor sistema de saúde do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. E isto não corresponde ao nosso índice de desenvolvimento, estamos em 40º, nem ao nosso PIB per capita, somos o 39º, depende depois dos vários coisas, mas há uns que dizem que 38º, outros 39º, nem à qualidade competitiva das nossas empresas e do nosso setor privado. Faz algum sentido querer desmantelar ou querer alterar radicalmente, vamos pôr assim, uma das poucas coisas em que Portugal se destaca muito mais do que nas outras em relação aos restantes? Ou seja, eu estou a tratar muito da saúde, porque o discurso liberal tem-se concentrado muitas vezes na questão da saúde.
Pronto, mas tipicamente o discurso ou a percepção que as pessoas vão tendo do que a iniciativa liberal em concreto, não vou falar relativamente à saúde, são preconceitos, são papões, não são a realidade. O Daniel acabou de usar uma palavra, que é o desmantelar o SNS.
Não seja injusto, porque eu corrigi.
E corrigiu logo a seguir. Mas ainda está no seu back of the mind.
Não está. Eu corrigia porque não gosto de atribuir intenções que não são explícitas pelos próprios. Eu acho que o resultado será o desmantelamento. Mas não é isso que vocês propõem.
O Daniel acha que a Alemanha tem um sistema desmantelado de acesso à saúde?
Acho que, em geral, os serviços de saúde da Europa estão a piorar, e uma das razões que estão a piorar...
Estão a piorar todos. O nosso também se tornou
cada vez mais privado. E acho que essa é uma das razões porque estão a piorar.
Bom, mas o Daniel referiu...
Estamos
melhor em termos gerais aqui nos índices do que noutros índices, mas isso é quando prestamos os cuidados de saúde, porque há aqui um enorme problema em Portugal, é quando não prestamos cuidados de saúde às pessoas, e isso está continuamente a crescer e a cada vez mais, não é?
Uma das razões é a degradação do Serviço Nacional de Saúde por desinvestimento e suborçamentação.
Pronto, discordamos aí, já falamos disso, não vale a pena insistir.
É que eu vou dizer porque é que eu trouxe isto da saúde. Pende-se com uma questão, com a relação com o privado, que ultrapassa a saúde. E eu muitas vezes tenho a sensação que os nossos liberais não defendem propriamente uma iniciativa privada concorrencial. Defendem que o Estado subsidie ou entregue clientela do público para o privado. O que não é exatamente a mesma coisa. Porque nós, como sabemos, se nos concentramos muito, se o nosso privado nos concentra muito em áreas que são pouco concorrenciais do ponto de vista externo, ou seja, são prestação de serviços, educação, saúde, etc., que não, são menos concorrenciais, não são atividades exportadoras, são menos abertas ao mercado externo, e a um apoio, a uma dependência do Estado, nós não estamos a criar um tecido empresarial e uma elite económica que, na realidade, tem sido uma das razões do nosso atraso, que é dependente do Estado e protegida do exterior. Eu agora estou a tentar ter um raciocínio o mais liberal possível para tentar perceber se isto não continua a ser uma fuga para a frente de procurar permanentemente depender de serviços internos e que são hoje garantidos pelo público.
Estava ainda a falar de saúde, era?
Não só de saúde, passo isto para a educação, passo isto para outras áreas que têm esta característica, não é?
Pronto, o que eu lhe posso dizer quanto a essa visão é... Não vejo como se possa sustentar que dar liberdade de escolha às pessoas seja negativo. E é isso basicamente que representam as propostas da Iniciativa Liberal na saúde, na educação.
As pessoas têm liberdade de escolha. As pessoas podem ir ao privado.
Não.
É dar liberdade de escolha com o Estado a pagar, é isso que propõe. É com o Estado a pagar.
Um Estado que queira garantir... E a Iniciativa Liberal quer isso. Um Estado que queira garantir acesso universal a cuidados de saúde aos cidadãos, um Estado que queira garantir acesso universal à educação, falo-á de diferentes formas, mas estamos sempre a dizer o Estado vai financiar este acesso universal. A forma de os fazeres podem ser múltiplas, mas é sempre, em qualquer cenário, o Estado a fazê-lo, não é?
Olhamos para os contratos de parceria público-privado e percebemos que esse país, muitas vezes pintado, em que o Estado delega nos privados e fica a ganhar quando delega nos privados as suas funções, nem sempre resultam e têm sido ruinosos para os contribuintes. Que balanço é que faz, por exemplo, das PPPs que o Estado foi desenvolvendo exatamente na lógica de pôr os privados a fazer o que geralmente fazia o Estado?
Se quiser, enfim, agora sou eu que vou voltar à saúde.
Ah, volto como quiser.
Se pensar no PP do Hospital de Braga, o que vimos...
Já viu os números recentes? Melhorou o Hospital de Braga desde que se voltou para o Estado?
O Hospital de Braga está neste momento a despedir enfermeiros, não é?
Está bem, mas melhorou, os seus índices melhoraram.
Não.
Pelo menos foi os últimos números que penso que está enganado.
Se me fala de Alcatrão e tal, mas o problema aí, portanto, o pecado original nessas circunstâncias é porque é que precisamos de tanto de Alcatrão, porque é que precisamos de tantas autoestradas e o caso das PPPs rodoviárias, sim, eu vejo um problema aí, mas a génese do problema não reside no pecado original do Estado ter achado que era necessário ter três autoestradas paralelas para entre Porto e Lisboa e pronto, e coisas assim desse género. O pecado original reside aí e também, objetivamente, e temos que reconhecer, num sistema preparado e aspectos de corrupção, não? Temos que ser necessários, mas que partiram dos decisores, não partiram dos decisores que são os decisores públicos.
Para haver corrupção é preciso como o tango, é preciso haver duas pessoas para bailar.
Não, mas é preciso haver um decisor
privado, não é?
Mas é preciso haver um decisor, porque há sempre um decisor e o decisor sempre foi público nestas matérias.
O que balanço faz das privatizações feitas neste século? A EDP é um servidor de dinheiro público, do que se percebe. A PT foi praticamente destruída. A REN é um monopólio do Estado chinês. Valeu a pena este processo de privatizações?
A questão é... O Daniel faz esse exercício, mas... E isto, se calhar, é um exercício que nunca poderemos fazer. Que é se tivéssemos mantido o domínio público destas empresas, não é? Isso é uma comparação que nunca poderemos fazer. Agora, o que em termos gerais podemos fazer é, se calhar, fazer exercícios de benchmarking e olhar para outras realidades de outros países e ver o que é que se passou com as privatizações nessas áreas. E o que é verdade é, Nós todos temos eletricidade em casa, temos os serviços...
Cara, das mais caras da Europa.
Das mais caras, mas isso entra aí uma explicação também de aspecto público, não é? E de aspecto fiscal de manutenção de monopólios, porque a visão liberal é de criar oportunidades de mercado e de concorrenciais. Por exemplo, o cenário de privatização da ANA em bloco também sempre foi criticado pela iniciativa liberal.
Mas então pegamos num exemplo que é uma privatização que eu acho que deve cumprir todos os requisitos que a iniciativa liberal defenderia, que é a privatização do CTT em bolsa. Não tem pecado original possível do ponto de vista de um liberal. E, no entanto, nós olhamos para o CTT e a decadência, desde que foi privatizada, é imparável e visível. A minha pergunta é se entre o olhar ideológico sobre as privatizações e a realidade do mercado português, com as características do mercado português, não há uma dissonância.
O Daniel sente problemas em enviar cartas?
Sim, sim, sim. Não sou só eu, é o regulador. O regulador está prestes a retirar, o regulador tem punido anualmente violação.
Mas o Daniel, se não está satisfeito com o CTT, tem outros prestadores de serviços do correio.
Tem. Para mandar cartas.
Para mandar cartas, não é? O Daniel está insatisfeito com o Banco CTT, é isso? Bancos.
O Banco CTT limitou-se a destruir o CTT. A minha pergunta...
O Daniel está insatisfeito com os livros que são vendidos ao balcão do CTT? Não. Tem livrarias.
Mas a minha pergunta é, o objetivo das decisões políticas não é corresponder a um pensamento ideológico, é melhorar a vida das pessoas. E eu dei vários exemplos de privatizações onde nós concluímos que a vida das pessoas, ao contrário do que era garantido, não
melhorou. Mas essa conclusão só seria possível se tivesse a comparação, Daniel. Uhum. Portanto, se tivesse um mundo paralelo em que Portugal não privatizou...
Tivéssemos um contrafactual. Se conseguimos fazer o contrafactual...
Claro,
não é?
Podemos especular sobre isso, mas será sempre especulação, não é?
Talvez influenciado por vir entrevistar, cada vez que estava a preparar uma pergunta, punha a palavra contribuinte, até já a usei várias vezes. É talvez uma das ideias mais fortes do discurso liberal, uso o termo na forma que vocês o usam, porque eu acho que o liberalismo é tão abrangente que me inclui a mim e a si, mas isso é outro, seria outro debate, como
disse. O Daniel é liberal e não sabia, hein?
Não, sou tributário da Revolução Francesa e todos os tributários da Revolução Francesa são liberais, portanto, mas no sentido mais restrito do termo que hoje é utilizado, não sou um liberal. Vocês liberais, agora vou mais longe do que a iniciativa liberal, estão a substituir o cidadão pelo contribuinte no discurso político. E isto não é a demonstração que vê os direitos das pessoas como algo que depende do seu poder aquisitivo e económico?
Não. Eu, aliás, de novo volto onde comecei, não é? O grande eixo para a minha candidatura presidencial é de devolver o poder ao seu dono, que é o cidadão. Isto tem múltiplos eixos, não é uma questão só fiscal, mas também é fiscal, mas nem é só fiscal. E, aliás, no contexto do mandato presidencial, se calhar é o aspecto onde menos há a capacidade de intervenção do presidente, não é? Decidir que os impostos e quais vão ser, não é? Portanto, e esta é uma visão profundamente liberal, o de devolver o poder ao cidadão. E isto tem uma representação múltipla. Tem uma representação na desburocratização, tem uma representação no ter especiais precauções e cautelas com a forma como os direitos, liberdades e garantias são limitados, mesmo em contextos em que se admita que possa ocorrer essas limitações, mas tem que ser limitações totalmente adequadas, proporcionais e, na dúvida, não se limita. E tudo isto... Tem uma raiz liberal.
Curiosamente, por exemplo, essa parte que tem a ver com o liberalismo político
Eu subscrevo, porque se pode ser liberal.
Pronto, está a ver, é político. Liberal. Você.
Não, pode ser liberal do ponto de vista político e não liberal do ponto de vista económico.
E a iniciativa também liberal é isso, é tudo isso. A iniciativa liberal é liberal em todos os sentidos.
Pinochet era um liberal do ponto de vista económico e não era um liberal do ponto de vista político.
Mas falando da iniciativa liberal e falando do que eu represento, eu sou um dos fundadores da iniciativa liberal, portanto, a carga genética de partido também é o que eu sinto e são os meus valores. Somos liberais. Em todos os sentidos, portanto, é do ponto de vista político, é do ponto de vista económico, é do ponto de vista social. O NOSC vai ter sempre liberais.
A iniciativa é liberal isso. E o Tiago Manhã apresentam-se, como quase toda a gente hoje em dia, como sendo fora do sistema. Eu já não sei quem é que ainda está no sistema, porque já ninguém, já toda a gente diz que está fora dele. O que é isso do sistema? Os grandes escritórios de advogados fazem parte do sistema, os bancos fazem parte do sistema. As empresas do PSI20 fazem parte do sistema.
Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt.
Podemos dizer o sistema. Pronto,
aqui... Eu vou usar uma expressão tua. Em várias entrevistas disse que estava fora do sistema.
E pronto, mas eu. De modo mais restrito, o que eu quero dizer com isso é basicamente os partidos do arco do sistema, os partidos antigos, e isto é PS, PSD e todos os partidos mais antigos, digamos. E que
portanto, quer dizer que quando passar algum tempo vocês vão fazer parte do sistema? Vão passar a fazer parte dos partidos mais antigos?
Vamos ver como evoluímos, mas a verdade é que mesmo quer por causa da nossa carga genética, quer por causa mesmo da forma como nos estruturámos e tal, eu penso que conseguiremos evitar isso muito facilmente. Aliás, basta fazer comparativos com realidades quase tão, até mais recentes que as nossas, e em que rapidamente adquiriram vícios de sistema.
Está a falar
portanto,
de quê?
Questão não é, a questão
está, a falar,
não é
tão... está a falar de quê?
De basicamente todos os partidos que não novos ou velhos que não a iniciativa
o Livre e o Livre e o Chega acha que já entraram no sistema?
Acho que entraram em derivas. A mim parece-me que também a dado momento são problemas identitários do próprio partido, mas e esta é uma marca muito forte também da iniciativa liberal, é que temos uma identidade muito clara e muito firmada, e é isso que define tudo o resto, não é? São valores, não são protagonistas que definem o que nós somos. Provavelmente os outros partidos enfrentam um problema de identitário maior.
Deixa-me só dizer isto. Eu acho que isso até é verdade. De facto, a iniciativa liberal impôs-se independentemente das figuras. Também é verdade que se notou uma diferença no discurso, na postura da iniciativa liberal, do pré-eleições com o Carlos Guimarães Pinto e do pós-eleições com o Trem Figueiredo. Mas isto é uma análise exterior, discutível, evidentemente.
As pessoas são todas diferentes e naturalmente há de notar uma diferença do que eu digo em relação a esses dois. Não é?
É que a iniciativa liberal tornou-se um partido menos liberal e mais de direita com esta mudança.
Não, nós somos liberais, independentemente de depois de onde nos metam nesse espectro.
Porque... vocês que se metem a olhar para a análise das votações, vocês votam... invariavelmente com o Bloco de Direita, e isso diz mais do que as pessoas dizem.
Olha,
sobre si próprio, não é?
Nesta última votação do estado de emergência votámos nós e o PCP contra.
Sim, e o Bloco de Esquerda e o Chega abstiveram-se, portanto não
está a ver?
É uma votação pouco...
Está a ver, não é?
Pouco
portanto,
frio, pouco
esse raciocínio também não parece pegar, não é?
Como é que alguém que vem do PSD e foi eleito autarca na freguesia mais elitista do Porto, na lista de quem governa a cidade, estou a falar de Tiago Manhã em todos estes casos, diz de si mesmo que é de fora do sistema. O Tiago não vem do coração do sistema. PSD, não, poder no Porto...
Eu fui militante do PSD, mas sem nenhum tipo de intervenção.
Também, mas depois incluiu, foi eleito autarca por quem está no poder no Porto.
Não, eu estou no movimento desde o início, mesmo antes de ele estar no poder, não é? Sim. E, portanto, e sequencialmente continuei com o movimento, mas eu estive no... E quando falo do PSD, eu também, olha, eu não tenho carro e sou sócio do ACP, isso não quer dizer nada.
Não, né? Tem carro e é sócio do ACP?
Não tenho carro. Não, tem, o ACP não traz só vantagens a quem tem carro.
Claro,
agora estou aqui também, até a fazer a apologia.
Eu também sou sócio do ACP, pronto.
Aliás, acho que é o maior clube de Portugal.
Felizmente é maior que o Benfica. Pensa que nas atuais circunstâncias é importante haver investimento público, nas atuais circunstâncias em que vivemos uma crise.
Fala, é sempre A Iniciativa Liberal não defende o fim do Estado, não é?
Dou-lhe a oportunidade de desfazer mitos, portanto, até...
Não,
até
quer dizer, a Iniciativa Liberal não defende o fim do Estado, não é? Portanto...
Mas a pergunta é se defende a necessidade de... Não é? Claro que defende, eu não estou a dizer se defende a necessidade de, em geral, haver algum investimento público, não é? Essa é a minha pergunta. Se neste momento, então posso pôr assim... defende a necessidade de reforçar o investimento público.
Pegamos no exemplo desta chamada bazuca europeia, né? Uhum. Se calhar que é o exemplo aqui da maior capacidade de investimento, né, que teremos nestes próximos tempos. O que me preocupa nesta discussão da bazuca europeia, que é uma ajuda necessária e para nos levantarmos, é que continuamente só ouvimos os protagonistas políticos a falar de gastar, como é que vamos gastar isto? E ninguém fala em devolver, de novo vou usar a palavra que tenho usado desde o início, de devolver. Devolver como? Devolver, por exemplo, por via fiscal aos cidadãos, alguma capacidade, alguma capacidade de economia.
Porque... A metade dos cidadãos, a outra metade não tem nenhuma devolução fiscal possível, mas a gente já vai falar disso.
Não, mas está bem, mas tem benefícios diretos em a economia começar a mexer-se melhor e mais rapidamente por via do consumo trazido para essa metade que tem mais dinheiro no bolso.
Também tem benefícios do investimento público, porque ele é reprodutivo, não,
mas
não é?
aí depende muito do investimento público que seja, não sei.
É que esse é que é o debate.
Gastar só por gastar...
Porque eu assisti a um debate que é totalmente ideológico, que é a ideia de se devemos dar o dinheiro às empresas ou devemos dar ou fazer investimento público direto, quando o debate, o resultado prático é que empresas e que investimento público, porque há dinheiro que damos a empresas, que se afunda nas empresas, não serve para nada e não se vai
gastar
coisa nenhuma.
Investir... Eu vou investir entre aspas, isto está gravado e pode ser, não está a ver aqui as aspas que eu estou a fazer. Sim. Mas investir 1.700 milhões de euros na TAP traz que benefícios aos cidadãos? E isto é só o começo, não é? Porque já percebemos que vamos ter que estar a pôr 100 milhões todos os meses, não é?
A TAP tornou-se para vocês o que o novo banco é para o Bloco de Esquerda. É onde acabam
não,
todos os
sabe, argumentos. Porque o novo banco também sempre teve a nossa... Nós somos o único partido que desde sempre, isto é verdade, Daniel, vá pesquisa até...
Eu não estou a negar vocês, mas o Bloco de Esquerda e o PCP sempre foram contra
O Bloco de Esquerda e o PCP...
Votaram contra.
Votaram orçamento sem que esse ninguém...
Esse é um argumento difícil, porque assim, os partidos votam orçamentos por um conjunto brutal de razões, não é? Agora, quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP, votaram contra todas
tarde,
as decisões...
Tarde e mais horas, Daniel. E quando era preciso, e este dinheiro entrou por alguma razão, porque foi aprovado por vias orçamentais e foram aprovados fundos de resolução e todas...
Mas é exatamente, eles não votaram a favor do fundo de resolução.
Nesta última versão, porque também já houve várias versões destes fundos e que tiveram apoio desses partidos, como está, apoio não necessariamente expresso por voto a favor,
no orçamento, na dotação orçamental,
apoio no sentido de permitir que passasse. E o único partido que foi sempre coerente sempre usámos o chavão, lucros privados, prejuízos privados, e sempre usámos isso em relação aos bancos.
É como há coisas em que nos encontramos. Como eu dizia, por exemplo, quando se está a falar o debate, e aí não estou a falar especificamente da Iniciativa Liberal, mas o debate de esquerda-direita foi muito em torno se o dinheiro é para o investimento público direto, se deve ser entregue às empresas. Eu devo dizer que acho que o debate atingiu alguns níveis de primarismo dual um bocadinho absurdo, mas não interessa. Não acha que o Estado deve ser...
Eu não tenho estado nesses debates.
Sim, eu sei, mas eu agora estou a alargar um pouco mais para além da Iniciativa Liberal. Que o Estado deve ter a capacidade de decidir preferencialmente para onde vai o dinheiro. Ou seja, porque é que eu devo confiar mais quando o dinheiro é entregue às empresas, por exemplo? Porque é que eu devo confiar mais num administrador de uma empresa que não elegi, que não escolhi, que não tenho nenhuma capacidade de influência sobre o que eu decido, do que naqueles em que posso contratar e despedir através do meu voto? Porque vocês falam sempre, aí estou a falar de um discurso liberal, como se o poder político fosse qualquer coisa que nos é alheio, ou seja, que fosse o Estado que está ali em relação a nós. Ora, o poder político tem uma característica em relação às empresas, em comparação com o setor privado, é que o poder político é escolhido por mim, o setor privado não é escolhido por mim. Eu posso despedir aquelas pessoas. E a minha pergunta é se não faz mais sentido...
Com um lapso de tempo bastante alargado, que enfim, não é?
Está bem, está.
Então, pronto.
A precariedade não pode ser absoluta, não é?
Daniel, vamos lá ver. O Estado... uma empresa, uma instituição, são tudo ficções. São tudo ficções, verdadeiramente.
Acha como a Thatcher que não existe isso? Não,
são ficções. Não, pronto, fazendo o exercício teórico de isto, são na verdade ficções que construímos, não é?
Todos
nós, enquanto pessoas, enquanto comunidades, decidimos organizar de certa forma, criamos ficções jurídicas e que têm suporte e que têm depois relevância para a forma como vamos viver, mas são tudo ficções e, portanto, isto basicamente depois depende de pessoas e de pessoas e dos estímulos que elas têm ou deixam de ter para atuar de certa forma ou de outra. O que se vê num decisor público, e eu não, isto não é teoria, basta olhar à volta e ver o que é que acontece quando se devolve a capacidade de decisão ao cidadão em concreto, ou quer seja um empresário, quer seja um profissional liberal, quer seja um trabalhador por conta de outrem, quando se devolve poder de decisão às pessoas, vemos o que acontece. E quando o poder está cada vez mais, quando a capacidade de decidir está cada vez mais concentrada em alguém totalmente afastado não tem nada a ganhar ou a perder com uma má decisão, por exemplo.
Pode não ser real.
Não tem. A verdade é que os estímulos diretos é observável.
Eu percebo o que é que está a dizer, mas sabe, por exemplo, uma das razões por conseguimos justificar as crises financeiras sucessivas é que isso hoje também é verdade em relação aos gestores. Os gestores bancários, por exemplo, não são em nada prejudicados pela sua má gestão nos bancos, porque hoje o poder também está igualmente distante, ou ainda mais distante, por exemplo, nessas...
Precisamente, e por isso mesmo.
A economia não é feita de pequenas empresas, de pequenos gestores.
Mas quando fala desses gestores bancários, eles só tiveram esses estímulos errados porque lhes deram essa capacidade de ter esses estímulos errados. Porque se seguissem a linha do que a Iniciativa Liberal defendeu, de que lucros privados e prejuízos privados, os estímulos aí seriam outros. Não,
desculpa, mais uma vez, estamos de acordo nessa matéria. Nos Açores há um acordo para garantir uma maioria de direita. Ele foi possível graças ao apoio coordenado, mesmo que não negociado entre si, entre o do Chega e da Iniciativa Liberal.
Não houve coordenação nenhuma entre o Chega e a Iniciativa Liberal.
Quando eu quero dizer eu disse não negociado, coordenado, mas não negociado. Significa
não houve coordenação.
Coordenado no sentido que é...
Está bem, mas não
então
houve
vamos
coordenação.
Por assim. Ele é possível graças ao apoio simultâneo do Chega e da Iniciativa Liberal. Não é incomoda como alguém liberal estar ao lado de um partido como o Chega? Uma maioria com um partido como o Chega?
Não houve... em primeiro lugar, a Iniciativa Liberal negociou com uma coligação que se propôs ser governo de PSD, CDS e PPP.
Sabendo que isso dependia do voto favorável da Iniciativa Liberal.
Não, a Iniciativa Liberal não está a fazer governo. A Iniciativa Liberal está a desenvolver e apresentou 12 medidas de programáticas sobre o que é que queria, 12 medidas profundamente liberais para liberalizar os Açores e propô-las a uma coligação que se propõe a ser governo nos Açores. Uma coligação que é PSD, CDS e PPM.
A vossa relação é exatamente a mesma que o Bloco de Esquerda e o PCP tinham um com o outro durante a geringonça. Exatamente, não há nenhuma diferença. O Bloco de Esquerda e o PCP não negociaram entre si, negociaram com o Partido Socialista e garantiram uma maioria. Portanto, neste momento, a vossa relação com o Chega nos Açores é a relação que o PCP e o Bloco de Esquerda tinham entre si.
E qual é a relação? Qual é essa relação?
É uma relação de garantirem os dois em conjunto, bem diferente do que aconteceu na Alemanha, onde, por exemplo, a CDU nunca aceitou qualquer tipo de relação desse género.
Ouça, mas, de novo, a Iniciativa Liberal não é o governo dos Açores, não vai, nem quer ser. A Iniciativa Liberal quer ser oposição quando necessário, mas está a contribuir para que exista uma solução governativa desde que se respeite os valores liberais que estão plasmados num conjunto de medidas que foram propostas a esse governo putativo.
Esse governo putativo que terá de garantir que respeitem os valores liberais e os valores do Chega em simultâneo, o que é um pouco...
Tenho que garantir as exigências dos valores liberais. Eu não sei quais são os valores do Chega, mas
são públicos.
O que vimos anunciado sobre o que o Chega quis são aspectos mais de foro de política nacional do que os aspectos do assunto.
O RSI, várias coisas nacionais, redução do número de deputados, dos Açores.
E ponto.
E RSI, e o fim do combate.
Mas são essas duas coisas. São essas duas coisas.
São coisas relevantes.
Mas são essas duas coisas, não é?
Porque eu imagino, quando lhe faço esta pergunta, eu imagino.
Mas esse é um problema do. Mas esse, atenção, e esse é um problema que. Que cabe à coligação governativa e o que cabe à iniciativa saber é se estamos ou não, se estão a ser respeitados os valores liberais que queremos sejam implementados.
Não, eu percebo que essa é uma resposta fácil, mas na realidade é, há que estar uma maioria, que era o discurso aliás que vocês fariam se fosse o sentido inverso. Há uma maioria construída nos Açores que só pode existir se incluir a iniciativa liberal e o Chega. E imagino que a razão dessa maioria é impedir que o Partido Socialista continuar, absolutamente legítimo, tão legítimo como foi a Geringonça, não tem discussão, impedir que o Partido Socialista, que não tem uma maioria construída no Parlamento, continua a governar os Açores.
O objetivo não é impedir A, B ou C. O objetivo é impedir, o objetivo é desenvolver.
Não, vocês não fariam
desenvolver uma opção claramente contrária à que estava a ser desenvolvida.
E a minha pergunta é: se não partilha mais, eu gostaria mesmo que conseguisse ser claro na resposta, se não tem mais em comum com o Partido Socialista do que com o Chega. Se não tem mais em comum com o Partido Socialista do que o Chega.
Eu?
Sim.
Ou seja, eu não sei o que é o Chega. O Chega, do meu ponto de vista, o Chega, do meu ponto de vista, é uma pessoa só. E é o que ela diz em cada momento e já disse. Uma coisa e o seu contrário em várias ocasiões.
Não podemos fingir que não sabemos o que é o Chega. O Chega pode ter todas as suas contradições, mas é um partido com as características, aliás, se filia um conjunto de partidos que existem na Europa e no mundo.
Isso depende de todas as circunstâncias.
Não consegue responder a esta pergunta. Se partilha mais valores com o Chega que conhece, ou se quiser, se partilha mais valores com o André Ventura do que com o António Costa do que com o André Ventura.
Não, sinto-me bastante distante de ambos em variadíssimas coisas.
Entre um partido que defende,
digamos, não sei medir.
Um partido que defende a castração física.
Não, isso é abjeto para mim. Isso é abjeto.
E isso não é uma linha vermelha que não tem com António Costa. António Costa não defende nada.
António
que seja
Costa
para
não
ser
defende
abjeto.
Isso. Mano,
não, imagino que não acha que António Costa defende alguma coisa de abjeto. Defende coisas com as quais discorda profundamente.
Ver determinadas derivas autoritárias que António Costa teve, nomeadamente nestes últimos tempos, também me deixa em alerta, é preocupado.
Tem consciência que continua a não ser a mesma coisa do que...
Não, a defesa de Castro Química é totalmente abjeto.
Eu estou a insistir nisto uma razão. Há na direita portuguesa, incluindo a iniciativa liberal, uma enorme dificuldade em fazer uma linha, uma fronteira intransponível com um partido que, então, para um liberal, defende... coisas que são totalmente...
Sem dúvida
estão
nenhuma.
Nos antípodas. E com isto até
sem
faço um elogio à iniciativa liberal. Eu imagino que a questão física, a castração química e física, qualquer
sim,
uma delas, está nos antípodas das posições de um liberal. E, no entanto,
está,
parece
está,
haver uma enorme dificuldade
dos
em fazer...
Dos meus valores está, sem dúvida nenhuma. E da iniciativa liberal, sem dúvida.
E parece que tem uma enorme dificuldade em fazer esta...
Não,
traçar
não estou
esta
a ter
linha.
Dificuldade nenhuma. Estou a repetir a exaustão que, desse ponto de vista, é totalmente contrário ao que a iniciativa representa.
Mas não consigo dizer que eu estava mais próximo de António Costa do que do André.
Não, nesse aspecto, claro que sim, claro que sim. António Costa, nesse aspecto, estará do meu lado, penso eu, não é?
A iniciativa liberal, que defendeu e apresentou um projeto de regulação da eutanásia, votou favoravelmente a realização de um referendo. Como é que um liberal acha boa ideia perguntar à maioria se alguém tem o direito a usar a sua liberdade individual?
Eu não sou deputado, portanto não... Não vou entrar na...
É candidato a Presidente da República, que é que é marco,
razões
profundas, que é marco aos referentes.
Mas posso dar a minha visão quanto a esta matéria. Do meu ponto de vista, eutanásia é uma questão de política criminal. Não há... Quando entramos em questões de discussão moral sobre estas matérias, eu penso que é o caminho errado. O que estamos a falar é de política criminal. É saber se, em determinado contexto, queremos ou não, enquanto sociedade, enquanto comunidade, punir alguém criminalmente e usar toda a força do Estado para perseguir alguém criminalmente por ter praticado determinado ato. Não é? Do meu ponto de vista pessoal, e é o que está no fundo até plasmado na proposta da iniciativa liberal, no contexto de eutanásia, e aqui estamos a falar não é da própria pessoa, porque a própria pessoa pode suicidar, isto não,
não
é crime.
É por isso que existe a eutanásia.
Porque não, porque não pode. Dizer enquanto o próprio.
Não, 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 é isso que eu estou a dizer. Não pode. A eutanásia existe exatamente não, para as pessoas que não têm condições não, de fazer.
O que eu penso que não me expressei bem, então o que é que eu queria dizer com isto? Uma pessoa, se quiser terminar com a sua própria vida, agora, fora do aspecto eutanásico, uma pessoa, se quiser terminar com a sua própria vida,
sim, não é crime.
Pode fazê-lo, não é crime. Já foi, já houve tempo. Já houve tempo. Já houve tempo.
O suicídio não pode ser crime, mas a tentativa já
sim,
foi crime.
Sim. Pronto, era isto que eu queria dizer. Portanto, não tem a ver com a própria pessoa eutanásica. O que estamos a ver com a questão da eutanásia é se vamos punir um terceiro, não é? Que está, no fundo...
em casos em que a pessoa, a razão porque claro, a pessoa não consegue ela própria fazer.
Com todo um conjunto de circunstâncias sim. associadas que sim. estão plasmadas nas sessões e que se tem que ter de forma segura, perfeitamente assegurada, que é uma vontade... livre, atual, consciente, informada, tudo isto, tudo isto está reproduzido na proposta, por exemplo, em concreto, da Iniciativa Liberal. Mas a definição de política criminal, lá está, era esse, portanto eu voltava ao meu argumento, a definição do que deve ser a política criminal é, no fundo, porque é que determinados comportamentos são qualificados como crime? É porque nós, enquanto comunidade, qualquer comunidade que seja, consideramos que é um comportamento de tal forma disruptivo que poderá em causa a coesão social e tudo mais. E são comportamentos de tal forma que põem de tal forma em causa essa coesão social que vamos puni-los. Pronto. E esta é uma formação geral para o que deve ser a política criminal. O que eu entendo que pode estar plasmado aí em trazer-se a referendo a coisa, é fazer essa medição do que a sociedade entende do que parece, de política criminal.
Devo dizer que me parece das coisas mais estranhas para um liberal querer referendar. Porque o referendo popular sobre liberdades individuais, porque está aqui implicada uma liberdade individual, mesmo que haja uma participação de terceiros, a lei não obrigará ninguém a recorrer à eutanásia, portanto a lei não tem qualquer... A lei só tem implicação para os próprios envolvidos e para o Estado, evidentemente, na medida em que legisla sobre o assunto. É que se isto não aumenta exponencialmente este referendo, a probabilidade de que alguns senhores já defuntos, e que lhe dirão alguma coisa, chamaram de tirania da maioria. Ou seja, confesso que aqueles que eu espero menos serem defensores de uma democracia referendária são os liberais. São os liberais no sentido estrito que estamos a utilizar. Sim. São aqueles que supostamente serão... Eu vi algumas pessoas da Iniciativa Liberal darem o exemplo da Suíça, o que me arrepiou um bocadinho, porque está nos antípodas do que um liberal defende, que defende a democracia liberal representativa e, muito excepcionalmente, a utilização de um referendo. Ora, este parece-me um assunto talvez mais estranho para um liberal defender sobre a regionalização, sobre a organização do Estado, isso ainda conseguiria compreender. Agora, sobre uma questão que envolve liberdades individuais, confesso que não consigo.
Então, a minha visão quanto a essa matéria é, de facto... Pronto, e de novo, com todos os X's e os condicionalismos que falámos quanto associados ao aspecto de eutanásia, é de que, do meu ponto de vista pessoal, alguém que naquelas circunstâncias concretas, no fundo, colabora no sentido de permitir que essa escolha livre, voluntária, atual, informada de alguém que quer terminar com a sua própria vida naquelas circunstâncias, quem colabora não deve ser punido criminalmente. Esta é a minha visão.
Vou falar de uma coisa que não tem muito a ver com presidência, mas é um assunto que eu não podia deixar de perguntar, porque é um assunto que eu aprecio, que eu gosto especialmente. Uma das bandeiras da Iniciativa Liberal, e já agora do Chega também, é a criação de uma taxa única para o IRS. É uma grande bandeira do Iniciativa, sobretudo nos últimos meses, tem sido uma bandeira importante da Iniciativa Liberal. Em espaço de meses, já disseram, vamos por partes, a minha primeira pergunta é
sim, uma taxa única, que na verdade não é bem uma taxa única...
A vossa primeira proposta foi a taxa única e depois tem...
Não, a proposta não mudou.
Põe,
a proposta existe
Põe a possibilidade de, numa fase transitória, haver uma segunda taxa.
Não, mas eu até estava a fazer referência à questão de haver aquele plafond...
Também, isso não tem discussão para mim, evidentemente. Não tem... Não,
o que torna em termos práticos que aquilo não é uma taxa taxa única
com certeza, em sentido estrito, se me lembro, já não lembro se é 650 ou se é 700, não tenho
650 mas por cada dependente, digamos, filho e tal, acrescenta 200.
Eu discutirei aqui questões técnicas, mas não essa, não há ninguém que vá, em princípio, porque depois isto leva a outras contas que têm a ver com as decisões, etc., mas não vamos entrar nesses pormenores técnicos. Em espaço de meses, e por enquanto é só esta pergunta, já lá vou a mais, já disseram que as perdas fiscais eram de 2 mil milhões e de 3 mil milhões. Antes, no vosso programa, dizem 2 mil milhões, no debate em que participou com o Rodrigo Figueiredo, já passou para os 3 mil milhões. Não acham um pouco leviano apresentar uma proposta com uma margem de erro de 1 mil milhões de euros?
Vamos lá ver. Isso parte de um pressuposto, que é um pressuposto que não... que ninguém deveria poder atirar, é que tudo ficaria na mesma.
Mas estamos a falar do primeiro impacto.
Não, imediato. Mas o primeiro impacto, e há um impacto imediato que surge disto, é mais consumo, que tem mais receita de IVA.
Não é imediato.
Tá. Quando fala...
é um pressuposto.
Não é um pressuposto. Sim, está bem, pode ser que é um pressuposto. Mas quer dizer... A história demonstra constantemente...
Utiliza o mesmo argumento que utilizou para as privatizações. Não temos contrafactual para saber. Sabemos que vai perder ou 2 mil milhões e agora 3 mil milhões.
Isso não, sabemos, não sabemos. Também não sabemos isso.
Também não sabemos isso.
Também é um pressuposto que está a tirar, não é? Está a tirar o pressuposto que as pessoas iam pegar naquele dinheiro e queimá-lo, o dinheiro extra que tinham, que iam todo queimá-lo.
O dinheiro que o Estado vai perder. O dinheiro que o Estado, à partida, vai perder logo.
Vamos lá ver... Há a relação inversa, não é? O dinheiro que o Estado não vai cobrar imposto é dinheiro que vai ficar no bolso da pessoa que não pagou aquele imposto, não é?
Sim.
Portanto, e esse dinheiro que fica no bolso dessa pessoa vai ser queimado pela pessoa?
Já lá
vai lançar uma lareira?
Não me incomoda de qualquer forma esta diferença de 2 mil milhões para 3 mil milhões no espaço de meses?
Acho muito mais leviano gastar 1.700 milhões na TAP, não por é exemplo. Que... Não, porque isto são opções.
A minha pergunta, Daniel, é... apresentaram uma proposta que, no espaço de meses, calcularam que a perda seria 2 mil milhões e a seguir 3 mil milhões. E é só esta pergunta, eu já vou aos pormenores da própria proposta.
Mas isso é que é relevância.
Acha ou não acha que a proposta é uma proposta ideológica pouco preparada do ponto de vista técnico?
Não acho, porque a proposta estabelece, a proposta não a ser desenvolvida seria com uma definição de prioridades, por exemplo, seria definindo então que não vamos querer gastar 1.700 milhões na TAP ou não sei quantos mil milhões em bancos.
Usando os cálculos feitos pelo antigo secretário de Estado, Rocha Andrade, que eu penso que os fez com boa fé e seriedade, não sei se leu um artigo que ele escreveu, os ganhos fiscais para os dois escalões mais altos, que correspondem a 4% dos contribuintes, consumiriam 1.750 milhões de euros por ano. Espera só um bocadinho. Estes ganhos para 4% dos contribuintes correspondem a 60% do total das perdas fiscais desta medida, se forem os 3 mil milhões, ou a 90% se forem os 2 mil milhões. Não é estranho propor isto num dos países mais desiguais da Europa, onde mais de metade dos ganhos fiscais seriam consumidos por 4% dos contribuintes?
Daniel, quem é considerado rico em Portugal? Quem é que está nesse escalão máximo?
Eu não utilizei rico, utilizei 4%.
Quem é que está nesse escalão mais máximo?
São os dois escalões mais altos.
Quem está nesses escalões?
Está bem, hoje são 4%. A igualdade ou desigualdade é uma coisa relativa. São 4%, são os 4%, eu não disse que eram ricos, são os 4%, objetivamente, os 4% mais ricos deste país. Onde provavelmente estamos até os dois incluídos, a discussão não é essa. É, se faz sentido num dos países mais desiguais da Europa fazer uma proposta que 1.750 milhões de euros por ano são... correspondem a ganhos que serão para 4% da população, dos contribuintes. Isto faz sentido.
Todos ganham, Daniel. Esse é o primeiro ponto. E isto ninguém pode negar. Todos vão ganhar. E esses dois escalões que o Daniel refere, eu tenho que voltar a repetir isto. Quem são estas pessoas? Quem são estas pessoas? São pessoas que têm níveis de rendimento que não são...
altos para Portugal.
Para Portugal, Portugal é Portugal.
Altos para Portugal. Portugal é Portugal, não é Holanda, mas é outro país.
Mas isso
é
devia preocupar,
claro,
Daniel.
Claro, preocupa e, portanto, não penso...
Deveria preocupar...
Não começa a pensar...
E se calhar, deveríamos começar a pensar em países que mostram bastante mais prosperidade e em que a classe média... é uma efetiva classe média com capacidade de poupança.
Assuma que isso é por razões fiscais.
O fator fiscal é uma das explicações.
O FMI considera que, Portugal, que em Portugal o ERS é o fator que mais contribui para corrigir a desigualdade estrutural do país. Portanto, o FMI, estou aqui a citar uma organização que supostamente não, mas é... é um número.
O Daniel fala-me de instituições e especulações e índices e tal. E eu olho para as realidades, eu olho para a prática, pronto. É que olho para a prática e vejo os países que implementaram políticas fiscais mais próximas do que nós estamos a propor.
Não há nenhum
país que trouxeram prosperidade a todos.
Não há nenhum país que tenha um sistema fiscal, que tivesse um sistema fiscal, um Estado social já estabelecido que tenha implementado estas medidas. Nenhum. Nem sequer a Holanda.
Mas lá está o Daniel de novo. É por supor.
Fala um país de leste que tinham níveis de igualdade que Portugal nunca teve.
Mas o Daniel lá está de novo a pressupor que isto significa alterar o nível de apoio social que temos. Não tem que significar isso. Pode significar não gastar dinheiro na TAP. Pode significar não gastar dinheiro em bancos. Pode significar tudo isto. Pode significar uma racionalização
Este é o debate que eu tenho. Este é o debate que eu tenho sempre com o Bloco de Esquerda também. O novo banco não pode servir para pagar tudo, não é? A TAP não pode servir para pagar tudo. Eu vou dizer, dizem que...
Não, mas é que todos os anos o Daniel verifica...
Não há todos
tipo
os anos 1750 euros para a TAP.
Todos os anos o Daniel verificará que, se não é a TAP, é outra coisa qualquer, há opções tomadas pelo governo que não têm nada a ver com segurança social... Com saúde,
aqui.
Com educação.
Vou-lhe dar os
e
números.
E que significam a oportunidade para criar esta folga fiscal às pessoas.
Diz que ninguém perde com esta medida, ninguém perde do ponto de vista fiscal, mas a perda estimada corresponde a um terço, de um terço a metade do orçamento da educação, de um quinto a mais de um quarto do orçamento de saúde.
Porquê é que fala de educação? Porquê é que fala de saúde? Quando podíamos falar de...
Estamos a falar de despesas fixas. E isto é uma perda fixa, não é uma perda... É uma perda fixa. Isto quer dizer que o mais pequeno ganho fiscal para a classe média, um muito pequeno, façam as contas que fizerem, a classe média em Portugal, teria um ganho marginal com esta medida. E um ganho nulo para os mais pobres, como sabem, não pagam impostos, portanto não perdem nem ganham, é diferente. Isto corresponderia a perda da destruição, ou seja, a perdas... deste tipo de funções sociais, ao contrário dos tais 4%, os mais pobres precisam, ou seja, é rendimento. Eu dou exemplo do Serviço Nacional de Saúde, da Escola Pública. O Serviço Nacional de Saúde, da Escola Pública, corresponde mais ou menos a uma espécie de, a 20% de rendimento indireto das pessoas. Ou seja, correspondem a, e nos mais pobres, a muito mais do que isso. Ou seja, isto quer dizer, se tivessem que pagar a preços de mercado a saúde e a educação, os mais pobres não poderiam sequer adquiri-los, não tinham acesso a eles. Portanto, isto é um rendimento indireto, é uma despesa que não têm. Para ganhar, fazer ganhar 4% dos contribuintes,
a todos,
o resultado seria a degradação, por falta de meios, do Serviço Nacional de Saúde e da Escola Pública.
Tenho que continuar a referir isto. O Daniel insiste numa visão estática da questão, que não é...
Acha que aconteceria um milagre económico se baixasse?
Não acho, está demonstrado.
Acha que um país que tem problemas estruturais como Portugal, de repente baixava os impostos?
Não é
a
questão de achar, é claro que acho, e isto tem pensamento por trás disto, tem pensamento teórico, mas há pensamento que está claramente demonstrado na prática em quem fez isto. E, portanto, a visão estática que transmite não pode ser o ponto de partida.
Portanto, acho que o problema económico de Portugal é um problema fiscal.
Esta proposta visa, essencialmente, permitir um aumento expressivo de receita em outros impostos e um aumento geral e um ganho efetivo até no próprio imposto chamado IRS, com a possibilidade de crescimento económico que isto trará. E não só, e também o próprio aspecto de libertar dezenas de milhares de horas de trabalho que perante um sistema complexo,
por acaso,
altamente complexo.
Os especialistas não falam, dizem que só a adaptação para o vosso sistema seria um inferno, não é? E o sistema não simplifica, porque o que complica o sistema não é haver escalões. Os escalões são definidos no fim.
Não tenho nenhum trabalho
a definir qual é o meu
escalão. A proposta não é só 15%, não é uma linha.
É acabar com as deduções.
A proposta é bastante concretizada. Sabe que não é só uma linha, não é?
Olhando para... Agora vamos mudar completamente de assunto. Olhando para as sondagens, a probabilidade de ficar atrás de André Ventura é muito grande. Vamos basear-nos só nas sondagens. Faz algum sentido a iniciativa liberal medir-se com uma força que ficou atrás de si nas últimas eleições no pior terreno possível?
Eu não estou a medir com forças nenhumas. Eu estou a apresentar uma proposta de uma visão liberal para o exercício do cargo de Presidência da República. E esta é uma proposta claramente diferenciadora dessa proposta e de todas as outras. E, de novo, o foco e o objetivo desta candidatura é ser uma voz que transmita esta visão. E esta visão é de devolver o poder ao seu dono, que são os cidadãos. Também, e isto é algo que deriva depois deste princípio que lhe transmito, ser um presidente que exerce efetivamente a sua função, não é as suas funções tal como estão. Eu não pretendo concentrar, inventar novos poderes para o presidente, mas pretendo que um presidente exerça os poderes que já estão previstos, nomeadamente o de ser o, e este é um chavão que está na Constituição, o garante do regular funcionamento das instituições. Isto é uma reprodução muito prática. Significaria atitudes totalmente distintas às que teve Marcelo Rebelo de Sousa em questões como o Banco de Portugal, o Tribunal de Contas, a Procuradoria-Geral da República, variadíssimos casos, Pedrógão, Tancos, tudo isto.
Em Pedrógão até teve, não é? Pedrógão, desses casos, foi provavelmente o que teve maior intervenção.
Em Pedrógão, recordo-lhe... A situação ocorreu em julho e o que vimos foi um presidente muito solícito em ir para ali. E eu não critico, como lhe disse no início, eu não critico a questão de estilo, não é por aí, não é? O que critico é o ter abdicado e de exercer o seu mandato, Marcelo. Mas o que vimos em Pedrógão foi um presidente muito solícito a ir para o local e a abraçar-se até a um cidadão que depois nunca viu o seu problema resolvido, não é? E a fazer aquele discurso de, se alguma vez mais suceder isto, eu tenho que reponderar a minha recandidatura.
Acha que o Presidente...
Não vimos nada consequente em relação a isso, a não ser quando teve que acontecer aquilo tudo outra vez, numa escala menor, mas teve que acontecer aquilo tudo outra vez no mês de outubro.
Mas não está a pedir que o Presidente da República seja, não está mesmo a pedir que o Presidente da República seja oposição? Não era esse o papel da oposição?
Não, eu estou a pedir que ele se assuma mandato. A Constituição prevê que cabe ao Presidente nomear a Procuradoria da República, cabe ao Presidente nomear o Presidente do Tribunal de Contas.
Aí estamos a falar de poderes reais.
São poderes reais dele, efetivos, e portanto cabe-lhe a ele, não cabe ao Governo, que foi o que aconteceu.
Porquê que parte do princípio, por exemplo, no caso do Procurador-Geral da República, foi o que aconteceu? Que o próprio Presidente não queria substituir o Procurador-Geral da República?
Porque o que decorreu de toda aquela novela em que vimos uma Procuradora-Geral da República que merecia elogios de todos os quadrantes.
Mas achas que esses cargos devem ser eternos, que as pessoas devem ser sempre reconduzidas?
Não, agora, não acha que o argumento que foi criado à pressa de que são cargos, são mandatos únicos, tem aplicação, porque foi o único argumento desenvolvido.
E acha que devia ser cargos únicos? Que não, não são, é evidente que não são.
Isso é outra discussão.
Mas deixa-me perguntar.
Isso é outra discussão.
Eu sei que é outra discussão.
Por princípio,
é porque a verdade é que o ter que ser reconduzido levanta sempre este debate.
Não, eu não estou a dizer que tinha que ser porque tinha que ser. Eu estou a dizer que naquelas circunstâncias tínhamos alguém disponível para ser reconduzido para um segundo mandato, não estamos a falar do quinto.
E o poder político a avaliar o trabalho de um procurador. Portanto, se calhar não é boa ideia reconduzir procuradores, porque o poder político não tem que avaliar o trabalho de um procurador. Não deve. Pode ajudar a
escolher. Não é o poder político. É o Presidente da República fazendo todo um conjunto de consultas que deve fazer, não é? Evidentemente, dos operadores, da Justiça, do Governo e de todo um conjunto de parceiros e até do próprio Conselho de Estado, se não estou em erro, que está previsto que tem mesmo que ouvir. Mas o decisor final é ele e a decisão tem que partir de um pressuposto de se considera ou não que foi um bom desempenho.
Acabei por não perceber, defendo que deve haver um mandato único.
Não, referiu-me em termos gerais.
Sim,
sobre
a
minha visão genérica é de que não deve haver perpetuação nos cargos.
Espera o apoio do Presidente da Câmara Municipal do Porto, que apoiou. Espera o apoio de Rui Moreira.
Ele falou assim entender, mas o que eu mais prezo em Rui Moreira é a sua característica de independência. Portanto, ele é independente também nessa opção de apoiar quem quiser. Né?
E de Adolfo Mesquita Nunes, espera o apoio.
O que eu conheço de Adolfo Mesquita Nunes, não o conheço pessoalmente, é que é profundamente liberal, não é? Em quase tudo, digo eu, não é?
Teria concorrido se
Adolfo... eu acho que representa uma visão liberal para a Presidência da República, portanto, mas se ele o fará ou não,
teria concorrido se Adolfo Mesquita não nos tivesse sido candidato, como se chegou a falar dessa possibilidade. O Tiago teria sido candidato se Adolfo Mesquita não nos tivesse sido candidato.
São cenários que...
Foi um cenário que esteve em cima da mesa, não estou aqui
a
especular.
Esteve, não esteve, está a especular também, está a especular. Eu nunca fui confrontado com esse cenário. Nós internamente no Instituto Laboral falámos, evidentemente, antes de eu pessoalmente também tomar esta decisão, falámos do que seria este cenário das eleições presidenciais, se deveríamos estar presentes, se deveria haver alguma proposta... E o que falámos, e isto tem sido um contínuo na Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal é, de facto, um partido de valores e de ideias. E o foco é sempre esse. E há sempre oportunidade em qualquer contexto eleitoral, porque também é um partido, não é? Não é um think tank, não é? É um partido, portanto, visa... participar no jogo político, na ação política. É o objetivo de um partido. Não é?
Como todos, sim, claro.
Como todos, é para isso que eles servem. Não é?
E para conquistar o poder, é para isso que os partidos políticos servem.
Acima de tudo, claro que entrar no jogo é para ter acesso ao poder para fazer ação política.
Claro.
Pronto. Para fazer alguma coisa, não é? O fazer alguma coisa está representado por valores e por ideias, não é? Há estratégias de acesso ao poder pelo poder, não é? Mas essa não é da Iniciativa Liberal, claramente. E em todos os espaços, a Iniciativa Liberal foi fundada há praticamente 3 anos e fomos sempre a jogo. E, portanto, neste cenário também achámos que era importante haver a proposta genuinamente liberal. E desvinculada de todas as outras propostas, e eu a dado momento decidi corporizá-la, porque foi o que fui fazendo. O meu historial de ação política é este de recente, e basicamente associado a um movimento independente primariamente e associado agora à Iniciativa Liberal.
A ausência de campanha eleitoral normal. Acha que pode prejudicar? Porque, apesar de tudo, é o candidato menos conhecido de todos os candidatos. Acha que o pode prejudicar?
Não sei. É evidente que o contexto da pandemia trouxe aqui um enorme fator de incerteza sobre o que é que vamos poder fazer, mas notoriamente não poderá ser uma campanha eleitoral ao estilo clássico que conhecemos de muita arruada e de muita...
Isso para um partido pequeno até pode ser uma vantagem, não é?
Pronto, mas nem vou especular, eu vou ter é que lidar com a realidade que temos e estamos a pensar a campanha nesse aspecto e respeitando também naturalmente o que tiver que ser respeitado, porque não somos temerários ou negacionistas quanto ao aspecto da pandemia, não é? E portanto não quero fazer grandes expectativas do que é que poderia ser, não é? Eu vou ter que lidar com o que
vai ter debates.
Eu presumo que sim,
né? Imaginamos todos que sim. Qual é o debate que mais anseia? É com o Marcelo Rebelo de Sousa?
É o incumbente à partida, é contra ele que um candidato, acima de tudo.
Muito obrigado, Tiago Manhã, por ter aceitado este convite. Nós regressamos proximamente com outro candidato ou candidata.
Muito obrigado.
Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.